Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja bem. Eu estou muito bem hoje, estou muito bem acompanhado aqui. Daqui a pouco você vai saber por quê. Nós estamos aqui no Notícias do Front, em mais um episódio da minissérie de confinamento que nós estamos fazendo aqui com a turma muito competente, como sempre, da Grande Lago. Antes da gente entrar no assunto e você saber quem está comigo aqui, nunca é demais, você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam no oferecimento de Agropecuária Grande Lago, que é onde eu estou no momento. Acabamos de terminar o último embarque da safra 22-23, como sempre, batemos e superamos a meta da engorda, foi excelente. MSD Alflex, Fibro, ProBif da Cargill, Otimiza, UPL, Sicoob Crédito Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro do setor marista em Goiânia, gerente de pasto e Impasa. Aqui no confinamento Grande Lago tem o DDGS da Impasa, um alimento completo, 32% de proteína para bovinos de pasto e confinamento. Moçada, sem mais delongas, hoje é um dia de novo bacana. Não estou sozinho aqui gravando esse podcast, o que é muito bom. Acho que vocês devem estar até cansado de escutar a minha voz. Eu estou aqui com meu amigo Júnior, da Agropecuária Grande Lago, gerente aqui da operação, tanto de pasto quanto de confinamento. Queria dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado por aceitar trocar essas palavrinhas aqui conosco.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e é sempre uma satisfação muito grande estar na sua companhia e fico feliz aí de poder contribuir com essa iniciativa tão bacana e tão positiva aí, que é levar notícias aí através do Notícias do Front.
Bacana, Júnior. Eu que agradeço, cara. É muito legal, acho que o que a gente está fazendo vão ser uma série de episódios percorrendo as etapas do confinamento, né? E para a gente começar com você, então rapidamente, um minutinho, o Júnior pelo Júnior, da onde você nasceu, resumidamente o que seu pai e sua mãe faziam, onde você foi criado, a sua formação profissional e o que você faz hoje aqui dentro da Grande Lago.
Rodrigo, Júnior Caetano, né, como eu sou conhecido, eu tenho o orgulho, né, de ter recebido o nome do meu pai, né? Olha, meu nome é Messias Caetano Júnior, mas Júnior Caetano é como eu sou conhecido, né? Eu sou natural de Minas, né, de uma cidadezinha do interior, chamada Piuí.
Piuí,
rapaz, mas já tem bastante tempo que eu já estou aqui pelo Goiás, né? Eu já me adaptei aqui, eu já sou um mineiro bem goiano, né? Os meus pais, né, eu sou de origem rural, né, o meu pai tinha uma pequena propriedade onde eu e meus irmãos fomos criados, né,
que bacana.
E tanto que é daí que vem, né, a minha influência, né, o meu gosto pela atividade, pela profissão, né. Meu pai foi um grande exemplo de bom caráter, né, de perseverança, de trabalho, né, eu sou muito grato por ser o herdeiro de valores muito importantes que nortearam aí a minha jornada, né. Eu me graduei em zootecnia, sou formado em zootecnia pelo Instituto Federal de Minas Gerais.
Cara, para mim que você era agrônomo, então você é zootecnista.
Não, eu acabei me formando em zootecnia, né? Tive uma passagem aí pelo direito, né? Deveria ter sido advogado, mas enfim, a paixão aí pela pecuária, né? Ela foi maior. E depois, né, de formado, né, já inserido no mercado de trabalho, fui me especializando dentro do âmbito da gestão, né? Na gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de negócios, né? E foi isso que me trouxe até aqui.
Bacana, Júnior. Então, assim, resumindo, você está hoje na Grande Lago, qual que é a sua... Até cargo, a gente... Ah, sou isso, aquilo, mas O que, que é a sua responsabilidade aqui dentro da empresa, Júnior, para a gente se situar?
Rodrigo, eu estou aqui na Grande Lago, né? Já é o sétimo ano de operação aqui da Agropecuária Grande Lago, mas eu estou aqui há 10 anos, né, nesse projeto a minha função, né, eu sou o gerente geral do confinamento, né, e das fazendas da Agropecuária Grande Lago aqui em Goiás. Então, a minha responsabilidade aí é a condução de toda a operação do confinamento e das fazendas de recria.
Bacana. Para a gente entender, às vezes tem muita gente que escuta o podcast, Júnior, que é uma turma aí de 25, 30, 35 anos, ou às vezes até um pouco menos, turma que está na faculdade ainda. Isso é muito comum. É um público mais jovem do que eu. Eu já estou aí com meu 5.0, né? A média do nosso público é a turma mais jovem. É às vezes uma turma que está na universidade, ou saindo, ou logo que saiu. Conta um pouco para a gente do seu um dia típico aqui, o seu dia a dia, é uma semana típica, porque aqui você gerencia tanto operações a pasto quanto o confinamento, né, Júnior? Como que é um dia típico, uma semana típica em Minas Gerais?
Rodrigo, o dia a dia, né, no confinamento aqui na Grande Lago, né, uma operação tão grandiosa como é, né, assim, existem muitas coisas, né, que precisam acontecer aí ao mesmo tempo e o tempo todo, então é um ritmo diferente, né, apesar de ser um projeto de produção de pecuária, né, nós estamos aqui numa fazenda, mas é um ritmo industrial, né, de produção em escala, enfim, com várias demandas de todas as ordens aí acontecendo o tempo todo. Então, normalmente, né, hoje, depois de um nível, de estar no nível de estruturação que nós temos aqui, né, tanto de estrutura física como de equipe, né, de pessoas e processos definidos, normalmente a minha rotina, né, eu começo bem cedo aqui e vou dar uma olhada nos reportes aqui da operação, né, e vou visitar todos os setores aqui ao longo do dia, né, conversar com os responsáveis pelas várias atividades que ocorrem aqui o tempo todo. Então é mais ou menos assim, né, acaba que cada dia tem alguma coisa diferente, acaba que todo dia pode ser que tenha uma coisa nova, mas normalmente eu me ocupo em estar presente aqui na operação junto com as pessoas que nós elegemos para conduzir essa operação aqui conosco, né?
Mais ou menos aquela... Tem gente que não é muito do negócio, né, Júnior? Pensa que fazenda é um clima mais tranquilo, você dorme à tarde numa rede. Na verdade, eu acho que a sua rotina, na verdade, é não ter rotina, né? Você tem uma série de atividades, as coisas acontecendo, e como o confinamento é uma indústria, ele se assemelha muito como uma indústria. Você tem a área de recepção, a produção, a entrega, né? É uma indústria a céu aberto. Isso, no meio do caminho, tem um senão de pessoas, de problemas e situações que vocês têm que administrar. Acho que tem muita habilidade e competência que é exigida de uma pessoa que está numa função como a sua, né, de gerência de uma... Tem pessoas abaixo de você, toda uma equipe, né, tem muitos animais que estão sob a responsabilidade desse time. O que você listaria aí para quem pensa em algum dia ocupar esse cargo de gerência de fazenda? Vamos falar habilidades e competências que você acha que são exigidas dessa função, no caso de você aqui, nessa sua experiência.
Olha, Rodrigo, tem que existir, né, uma disposição para estar nesse meio, né, porque para quem escolhe, né, seguir essa vida, né, de trabalho em fazenda, isso acaba que tomando, né, muito do nosso tempo aí, inserido aqui onde as coisas estão acontecendo, a produção está acontecendo. Então você não vai poder, muitas vezes, né, tá com a sua família ali em todos os momentos que você gostaria, ou talvez você não vai conseguir se confraternizar, né, com seus amigos, com seus colegas, o quanto você gostaria, porque muitas das vezes a questão da logística, né, não vai permitir, enfim. conduzir um projeto, né, de agropecuária, ele exige, né, bastante dedicação.
Dedicação.
Então exige bastante dedicação, bastante persistência, né? Porque em agropecuária as coisas elas não acontecem, né, de um dia para o outro, né? Hoje nós vivemos uma realidade onde as coisas são muito instantâneas, né? E muitas vezes, né, a galera mais jovem aí, eles vêm, né, com um perfil de ser um pouco mais imediatista, de ser um pouco mais ansioso, de querer, né, colher o fruto, né, do resultado daquilo que está sendo feito ali o mais rápido possível, né? E numa fazenda as coisas não acontecem assim, né? Existe o tempo de plantar, o tempo de colher, existe o tempo de natural para que as coisas aconteçam, né?
Bom demais, Júnior. Eu acho que dedicação e persistência, né, que foram duas palavras que você enfocou aí, acho que estão muito ligadas à nossa rotina, de todo mundo que lida na pecuária, né? E eu estava vendo aqui a persistência, né? Isso eu vejo com a minha filha também, né? Vocês têm hoje aqui um centro, eu não tinha visitado ainda com um nível de detalhes, o centro de equinos de vocês. E a minha filha, como toda essa uma geração mais nova, e a gente também, enfim, a gente tem ansiedade, né? É muito comum isso hoje no ser humano, independente da idade, né? E nada melhor do que uma gestação de uma égua para ensinar para uma criança que demora o seu tempo, é quase um ano, né, para você ter aquele potrinho, aquela potrinha. Isso ensina muito a gente. Então o campo, a persistência, precisa da persistência para a gente colher muitas coisas, são a médio e longo prazo. Ô Júnior, e aqui dentro da operação tem aquela coisa, né, pasto ou confinamento, né? Eu vejo, né, interessante que a pecuária tem os amantes. Tem algumas pessoas que estão aí nas redes sociais, o sujeito gosta muito de uma determinada ferramenta, um gosta do confinamento, o outro já fala que esquece suplementar, malemar o suplemento energético a pasto, o cara gosta, tem que ser 100% a pasto. Aqui você tem de tudo, você tem o bovino a pasto e o confinado, né, Júnior? O que é bacana isso, né? Porque você vê a integração entre os dois, né? O que você me fala dessa relação entre pasto e confinamento?
É, exatamente, Rodrigo. Nós temos aqui uma grande área, né, de produção de gado a pasto, onde a gente dedica, né, essas áreas para recria de animais que posteriormente eles vêm para terminação em confinamento, né? Os sistemas eles são complementares, né, Rodrigo? Existem várias formas, né, de se trabalhar, existem várias formas, né, que você pode explorar um sistema de pasto ou com ou sem confinamento, né, ou confinamento sem ter uma área de recria, tudo é possível, né? Isso vai depender muito de como que está desenhado, né, de como que está alinhado com o seu sistema, né, com o seu projeto, né, com o seu planejamento. Para nós aqui, a gente considera, né, agradável, né, e interessante o fato, né, de ter uma parte dos animais que a gente vai terminar em confinamento aqui na recria, né? A gente tem tempo para poder preparar melhor esses animais, a gente sabe que esses animais vão passar por um processo de recria bem feito, que vão chegar com boa sanidade, que vão chegar com boa condição corporal, enfim.
Ambientados no clima da região, né?
Ambientados no clima da região, então os sistemas são complementares, né? Eu particularmente gosto dos dois, né? O confinamento, bom, do ponto de vista técnico, né, e produtivo, é um ambiente onde você consegue controlar muito mais variáveis, né, do que o sistema de produção a pasto. O sistema de produção a pasto, a gente depende de variáveis aí como o clima que a gente não domina, né? Esse ano, por exemplo, a gente está aí passando um calor, literalmente, né, Rodrigo, que a chuva ainda não chegou. Mas, enfim, para tudo existe estratégia, né? Então a gente tem que conduzir isso aí da forma mais positiva possível para poder conseguir gerar resultado aí, independente das dificuldades, da situação.
Perfeito, Júnior. Eu falo sempre o seguinte, cara. Você falou umas coisas que me... Eu penso muito parecido com você. Acho que a pecuária brasileira é uma pecuária que tem... Não tem um caminho só, não tem uma verdade só, né? A gente tá passando lá na fazenda por uma experiência com a soja, né? Então, nós temos uma área de agricultura e uma área de soja, né? E a integração das duas atividades. A soja, o pacote de tecnologia, na agricultura, né? O pacote de tecnologia é fechado. Então, você tem a variedade, né, que você tem que plantar para a região, a janela de plantio, né? Sabe que se plantar fora da variedade, numa janela errada, e não aplicar nessa agricultura o pacote tecnológico para aquela situação, o resultado é muito ruim. Na pecuária, a gente ainda tem um pacote de tecnologia aberto, você tem opções de fazer um monte de coisa. Então, você falou um negócio que eu concordo totalmente, não tem um sistema de produção único. Essa talvez seja uma das grandes vantagens da pecuária brasileira, mas por outro lado até traz uma desvantagem, muita gente fica perdida nesse sem número de opções. No meu sistema, no meu modo de visualizar, e cada um tem o seu, eu não quero convencer ninguém aqui de que o meu é melhor, para mim, hoje eu acho que o meu é melhor. Que é o quê? Nós estamos no Vale do Araguaia, né? Nós temos um regime de chuva profundamente marcado, a gente sabe... quando começa, quando acaba, lógico que tem os anos de desafio como esse, né? Mas é uma curva de produção de forragem que vem em função da chuva, luminosidade, temperatura, que ela é irregular ao longo do ano, né? Então a gente tem uma concentração de produção de forragem em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, filé mignon, isso começa a cair a partir de março, abril já é muito pouco, aí vem a seca aqui em Goiás, é muito marcada, maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente produz muito pouca forragem. Então, se eu tenho uma demanda, meu rebanho está crescendo, né? Meu rebanho de recria, engordando dentro da fazenda, é uma curva constante de aumento de demanda da matéria seca de pasto. E eu tenho uma produção de pasto sazonal, quando chega na época da seca, até para eu poder otimizar a pastagem das águas, eu tenho que aliviar a fazenda e eu venho para o confinamento. Então, para quem é amante só do pasto, para quem só mexe com boi confinado, e eu respeito as duas vertentes, eu acho que tem espaço para tudo, eu gosto de pensar confinamento e pasto como uma música sertaneja. Tem a primeira e a segunda voz. A primeira voz é o pasto, é onde eu trago esse animal das 7 arrobas da cria, boto mais as 7 arrobas na recria e venho com uma eficiência, uma segunda voz, que é o confinamento, para terminar, para padronizar a carcaça, né, para dar as três ondas de intensificação da pecuária. A cria entrega uma genética top com as suas 7, 8 arrobas, a recria imprime mais as suas 7 arrobas e vem o confinamento e aí coloca 7, na verdade nós estamos colocando muito mais aqui, podemos pensar entre 8, 9 e 10, é os números que a gente tem colhido num período de confinamento comercial. Então acho que é a primeira e a segunda voz, e eu acho que vocês fazem isso com maestria aqui, né, Júnior?
Rodrigo, é bem isso, né? Para nós os sistemas eles são complementares, né? A gente gosta, né, de trabalhar nesse formato, né, da recria com a pasto e a terminação em confinamento, né? Existem casos de sucesso de quem só trabalha a pasto e da mesma forma confinamento. No nosso caso aqui, né, a forma que a gente trabalha hoje, que a gente considera melhor, é aí nessa integração aí da recria pasto com confinamento.
Júnior, uma coisa que está me chamando a atenção e a cabeça vai longe aqui, você aqui tem um tanto de boi aqui dentro, né? E tem um tanto de gente aqui dentro. Então você lida com boi, com gato, você lida com gente. E quando a gente pensa em gente, eu estava listando aqui de cabeça, né, do que eu conheço de você, você lida com fornecedores que pisam aqui na fazenda, você lida com um time de colaboradores que estão aqui com você, moram aqui, muitos deles, né? Você lida com clientes como eu sou um cliente aqui da Grande Lago. Você tem mais uma categoria que inclusive está tendo hoje aqui, que são visitas, né? E vocês são referência, isso acontece. Você tem consultores, prestadores de serviço, eu vi os dois aqui dentro hoje. E você tem estagiários, né? Foi uma categoria que você falou aí no meio do caminho e eu já vi aqui estagiário. Cara, como é que é lidar com essa gama de pessoas? É mais difícil e mais importante saber mexer com os bois ou saber mexer com essa qualidade de gente aí que você tem no dia a dia seu. Na sua função, eu acho que é uma habilidade e competência fundamental, porque você tem que, penso eu, né, tá bem tranquilo que uma série de tarefas em vários setores diferentes estejam acontecendo, independente do júnior não tá lá com a sua mão fisicamente em todos os setores ao mesmo tempo, que é impossível. Como é que você pensa disso?
É, Rodrigo, é verdade, né, que tem que lidar com boi, tem que lidar com gente, né, e na maioria das vezes, na maior parte do tempo, muito mais com gente do que com boi, né. É, eu às vezes brinco, né, com as pessoas, com quem chega, que apesar de estar aqui, né, no maior confinamento, com tanto boi, né, tem dias que, bom, se eu não parar um pouquinho, tirar um tempinho para mim, ir lá olhar os bois para contemplar um pouquinho lá, tem dia que eu nem vejo boi, né, porque são tantas demandas, né, são tantas pessoas, mas isso faz parte da rotina, né.
E como você atender essas... Desculpa se eu te cortei, mas... cada um desse grupo aqui tem objetivos, tem sentimentos, tem... Fala um pouquinho da gente, acho que eu te cortei, você ia falar.
Não, eu só ia dizer que... Enfim, nós hoje, né, nós temos um nível, né, de maturidade da equipe, um nível... De profissionais aqui na Grande Lago, que me permite, né, uma certa tranquilidade, né, e garantir que tudo que precisa ser feito, né, dentro dos moldes e dos critérios que nós estabelecemos, eles vão acontecer independente da minha presença física ou não, né?
Fantástico.
Isso hoje com os processos bem estabelecidos, né, com a operação, com os padrões estabelecidos e as pessoas, né, ali cada uma na sua posição, com tudo ajustado, né, as pessoas com autonomia, né, para poder conduzir os processos que são de sua responsabilidade. Então, é a única forma, né, que é possível de conduzir um projeto desse tamanho, um volume de operação desse tamanho, né, Rodrigo? Não existe segredo, né? Mas o ponto principal para mim é trabalhar com pessoas em quem você possa confiar, né? Uma vez que você pode confiar nessas pessoas, tudo fica mais fácil.
Cara, você falou uma coisa muito bacana. Eu tenho, por amizade e oportunidade, eu assisti e estive com o Ricardo Arantes, companheiro da Tri, que é uma empresa, enfim, treinamento de pessoas, e ele fala muito, ele ia estar muito feliz ele vai escutar esse podcast, porque eu te fiz uma pergunta, e aí, é gente ou é boi? E você falou, não, eu tenho que lidar com gente, né? Tem dia que eu tenho que me esforçar para ver o boi, apesar do mar de boi que tem aqui, tem dia você tem essa demanda. Então, assim, muito bacana, também concordo com você, cara. Eu acho que a gente por si... Que nem você é zootecnista, eu sou veterinário, a gente tem um agrônomo ali fora, ali mexendo nas dietas, que é o Rogério Corran, estamos aqui com ele aqui, para citar o exemplo. Então, assim, tem um monte ali de técnicos das ciências agrárias ali, um time ali no escritório, né? O Fernando e todo mundo ali, as meninas. E, cara, a gente gosta do bicho, a gente gosta do bovino, né? Mas a gente tem que aprender a gostar mais de gente. É uma tecla que o Ricardo tem batido muito. Eu fiquei muito feliz com a sua resposta, porque você não titubeou, você falou em gente e até para poder depois mexer com o boi. Muito bacana. E sabe uma coisa que me chama a atenção, Fer? Ô Júnior, acho que eu já comentei isso aqui com vocês, não sei se com você. A gente, por força até do Notícias do Front, da nossa rotina, da fazenda em si, a gente vai em muitos outros confinamentos, muitas outras operações. E o que me chama muita atenção nesse aspecto de gente aqui, que é impressionante como vocês aqui fazem as coisas acontecer, mas a gente não fica trombando em pessoas como em algumas operações eu vejo por aí. Então, me dá a impressão que vocês têm uma... Pelo menos, estou falando a impressão de como eu que visito vocês de vez em quando, como cliente, né? E como amigo também, que a gente é... Isso me chama muita atenção. A gente vai em muitas... Parece, sabe aquele formigueiro, uma formiga trombando na outra? Aqui não. Aqui tem, Já teve dia de eu falar assim, rapaz, preciso pedir uma informação aqui, olhar para os lados, eu vejo boi, 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 mas cadê um contribuinte para me dar uma informação aqui, né? Onde é que está o curral meu, tal, quando a gente às vezes fica meio sozinho? É interessante isso aqui, cara.
É, Rodrigo, isso é verdade. Nós somos felizes aqui, né, de ter as pessoas que nós temos hoje, né, como parte da nossa equipe, né? E a gente busca cada vez mais maior eficiência, né? E esse vai ser o caminho, né? A maioria das pessoas, né, que nós temos aqui na Grande Lago hoje, né, elas já estão aqui com a gente, a maioria delas desde o início desse trabalho, desse projeto, né? Então, nós temos profissionais de todas as áreas, né? A gente tem desde zootecnista, veterinário, agrônomo, tem administrador, tem contador, tem engenheiro civil, tem engenheiro de produção, tem, enfim, são várias pessoas, né, envolvidas no processo para permitir que tudo isso que precisa ser feito seja feito como e quando precisa ser, né?
Cara, e outra coisa, me lembrei aqui agora, tem uma coisa aqui na equipe de vocês que me chama muita atenção, o Júnior, eu não sei se isso é tão claro para vocês. Eu já fiz embarque aqui, o ano passado, eu cheguei na portaria, uma moça me atendeu. Aí não estava exatamente na hora, na sequência do manejo do dia de vocês para embarcar os meus bois, estava embarcando bois de outras pessoas antes, e eu fiquei aguardando, falei, vou ver os bois lá nos lotes do confinamento. Aí encontrei a veterinária que estava montada a cavalo, que era a chefe do manejo lá da sanidade, da ronda e tal. Aí deu a hora do meu embarque, eu vim para o curral para pesar, acompanhar, pesar os animais, é isso que eu gosto de fazer aqui, né? Lógico que a gente manda o boi para cá, né? Depois eu posso até falar disso, uma coisa que até não estava na pauta, né? Mas uma coisa, quando eu venho aqui no dia do embarque, faço questão de estar, não sei que não seja possível, acompanhar a pesagem. Eu gosto de ir antes na baia e ver os animais no curral e depois na pesagem e até os animais saírem. E foi uma moça que estava processando o gado na balança do curral. Aí acabou o embarque, nós fomos acompanhar a emissão das notas fiscais, a questão do SISBOV, a liberação dos caminhões. Estava lá a Aurelena, outra moça, saindo. E eu saí pela portaria, de novo, uma outra moça que não era que estava aqui a hora que eu cheguei cedo, que pegou a minha liberação de sair. Na época tinha lá, punha na caminhonete um íconezinho, uma almofadinha lá com um número, né, de visitante e tal. Cara, aquele dia eu cheguei, fiquei o dia inteiro aqui e só fui atendido por mulheres. Do início, do meio e ao fim, né? E até quando eu saí daqui, eu me caiu essa ficha. Eu fiz um áudio, um podcast meio dirigindo mesmo, pus no Viva Voz lá e fui falando. Eu lembrei muito da história da minha família, né? A minha referência de pecuária é o meu tio, né? Meu tio Marinho, né? Meu tio Mário. E meu tio Mário teve 5 filhos, né? Um menino, um rapaz, meu primo, e 4 primas. Adivinha quem que tomava conta do gado com ele? Era a esposa, minha tia Eunice, e as 4 meninas. E aquilo me fez... E aquilo, já isso em 1960, 1970, desde quando eu nasci em 73, eu ia para o Pantanal, ficava na fazenda do meu tio, então era comum eu e as minhas primas irem... Eu ver as minhas primas com meu tio e mexer com o gado, né? E vocês têm uma equipe aqui, por exemplo, no escritório aqui, tem mais moça do que... Ah, naquele dia no almoço também estavam as moças ali da cantina, né? Então, assim, cara, muito bacana. Vocês têm uma diversidade aí. Vocês têm homens e mulheres, meninas e meninos trabalhando aqui em harmonia. Isso funciona muito bem aqui, cara. Não sei se... Isso me chama muito a atenção. É a fazenda que eu mais vejo isso, cara.
Rodrigo, isso é verdade. Nós temos uma presença forte, né, feminina aqui na fazenda. Nós temos várias mulheres, né, muito competentes aí na nossa equipe, né, e enfim, nós valorizamos, né, o fato de que elas possam estar aqui conosco, contribuindo, né, e enfim, não existe, né, da nossa parte nada que possa passar nem perto de desabonar a importância do papel ou da oportunidade que as mulheres possam ter na atividade de pecuária, na atividade rural, né? A gente tem, eu não vou lembrar agora do número, né, do percentual de participação feminino no nosso quadro, mas ele é muito acima da média do Brasil e ele é muito acima da média das fazendas do Brasil, mas é algo que a gente pretende manter e muito provavelmente isso tende talvez até a aumentar.
É o que eu tenho visto. Toda vez que eu venho tem uma moça nova aqui, diferente, trabalhando. Ô Júnior, me fala uma coisa, o Júnior, para vocês que às vezes não conhecem o Júnior é um cara muito inteligente, não é porque ele está aqui, ele é um cara que tem uma perspicácia muito grande e ele também tem um dom que é contar história, né? E ele conta umas histórias engraçadas, né? E um dia ele contou um negócio para mim na égua da Tinhana que eu nunca mais esqueci, eu já dei risada por esse Goiás afora, dirigindo sozinho, de repente me lembra a história. Júnior, conta para nós a égua da Tinhana, o que é o modelo de gestão da égua da Tinhana? Conta para nós.
Essa nunca vai esquecer, né, Rodrigo? Eu não lembro mais qual foi a ocasião que a gente conversou, que me lembrou essa história, rapaz, mas o modelo de gestão da égua da Tinhana é o menos desejável possível, né? É o que a gente quer evitar. Mas, enfim,
o que, que é a égua da Tinhana para a turma escutar? Onde que isso aconteceu, Júnior?
A égua da Tinhana, rapaz, isso é lá de Piuí, moço, de muito tempo atrás. Rapaz, de quando eu era criança, né, tinha... Isso nem existe mais, né? Naquela época era comum, né? A pessoa ia vender o leite lá na rua, né? Ela ia com a carroça, o latão de leite, e ela ia parando, conversando com o pessoal na rua e entregando leite, né?
Era o Zap, acho que ali eles atualizavam as fofocas, né?
Era o principal canal de notícia. Mas... E aí tinha lá, rapaz, a Tinhana, né? Era Sebastiana, Tiana, Tinhana, né? Todo mundo conhecia como Tinhana. E aí, quando você não podia descuidar, não era incomum, de vez em quando tinha algum problema lá, né? Algum transtorno, algum distúrbio lá com a Tinhana lá na rua, porque tinha um problema grave, né, no sistema de distribuição de logística do leite dela, que a égua, né, que puxava a carroça da Tinhana era meio temperamental, Rodrigo. Então, o que que acontece? Se ela descia, né, e puxava a égua, empacava, não andava de jeito nenhum. Se ela subia na carroça e tocava a égua, disparava e provocava acidente. Então, o modelo de gestão da égua da Tinhana é aquele que se puxa, não anda, se toca, dispara. Então, você nunca tem uma consistência, você nunca tem um padrão, né? É o modelo de gestão dos extremos, né? É o que a gente precisa evitar. Esse aí, Deus me livre, quero passar longe dele. As coisas têm uma normalidade, né, para que aconteçam, para que ocorram, né, com naturalidade. E é o que a gente tem que buscar, mas com certeza a história da égua da Tinhana vai ficar marcada aí.
Vai, cara. Sabe o que isso me faz lembrar? Eu não lembro o que era que nós estávamos falando quando apareceu esse assunto, né? Mas sabe uma coisa que é muito comum de eu ver o modelo de gestão da égua da Tinhana, cara? É com relação a investimento em fazenda. Porque tem hora que o sujeito... A égua empaca, ou seja, não sai dinheiro para nada. E aí começa a faltar até seringa para dar vacina, os estojos não regulam mais e o cara breca o investimento. Ou então, de repente, solta de uma vez e começa a fazer coisas na fazenda que nem precisava fazer. Então, assim, o modelo de investimento égua da Tinhana. Tem hora que amarra demais, tem hora que solta. E o que é bacana é o equilíbrio, né? Ter um planejamento de investimento. Então eu vejo muito a égua, o modelo de gestão da égua da Tinhana com relação a investimento. Mas aqui não tem esse problema, porque inclusive eu vi hoje uma coisa muito bacana, Júnior, que eu acho sinceramente que é outro grande diferencial de vocês. Eu vi um centro equestre, né? Um centro de equinos, inclusive tinha uma veterinária ali, né? Da Implantar, acho que é a empresa, né? Fazendo diagnóstico de gestação nas éguas e tal. E, pô, conta um pouquinho pra gente, vocês fizeram uma estrutura que eu ainda não tinha estado lá, umas baias, já tem tropa, eu imagino que na intensificação que existe aqui na fazenda, tanto na operação a pasto quanto confinada, a ferramenta a cavalo e o respeito tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo, talvez foi o que motivou vocês a fazerem esse trabalho aqui com tropa aqui dentro.
Ô Rodrigo, isso é verdade, bem observado, né? A ferramenta do vaqueiro é o cavalo, né? Então, se a gente quer que ele tenha uma boa ferramenta de trabalho, para que ele tenha condição de executar, né, o trabalho dele com qualidade, com eficiência, a gente tem que oferecer qualidade, né? E esse caso, né, da produção de equinos aqui, enfim, esse não é o nosso foco, né, mas isso surgiu porque nós temos uma grande demanda, né, Rodrigo? E qual que é o objetivo, né? É produzir animais onde a gente conhece, né, a origem, né, desses animais e garantir que a gente tenha animais saudáveis e de boa qualidade e com boa condição de trabalho para oferecer aqui, né? É o que a gente espera com esse trabalho. É claro que tudo isso tem sido feito, né, dentro do mesmo modelo, né, de trabalho que nós temos para tudo que a gente conduz aqui, né, com bastante simplicidade, né, com foco no bom resultado. Mas enfim, a gente tem feito esse trabalho aí que tem dado um resultado bem legal.
Ah, legal, cara, isso me chamou muito a atenção. E é legal vocês, a gente perceber aqui de fora que vocês estão investindo, né, nessa área, e eu acho que isso é bom tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro, né? E, Júnior, um ping-pong assim, né? Se fosse dentre os vários erros que um gerente de fazenda pode cometer, e todos eles têm os erros leves, os médios, os graves, mas vamos pensar assim, num erro que você acha que é um erro crucial que você fala, olha, se você comete esse, muito cuidado, né? Você podia falar aqui vários, mas cita um pra gente, um erro que você fala, ó, se você é gerente de fazenda, procura não fazer isso.
Ó, Rodrigo, tem várias coisas que a gente precisa estar atento e evitar, né? Mas se tiver que resumir, o que eu poderia te dizer? Você não deve achar que você vai conseguir conduzir uma fazenda, um projeto sozinho, né? Isso aí é humanamente impossível, né? E enfim, isso aí, se qualquer pessoa, né, que agir dessa forma, ela vai se ver em dificuldade aí em pouco tempo. Isso não é possível, né? A gente precisa, né, das pessoas, a gente precisa de equipe, a gente precisa criar oportunidade, ambiente para que as pessoas também possam se desenvolver e desempenhar, né, o seu propósito. E também, Rodrigo, né, não pode ser diferente, é um planejamento, né, um mínimo de planejamento, né, dentro do que se propôs a ser feito, porque senão, enfim, outro grande causador de dificuldade vai ser a falta de planejamento.
Como diz o Paulo Emílio, nosso amigo, quem não tem planejamento faz parte do planejamento de alguém, né?
Exatamente, Rodrigo. Quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém, né? Então, um planejamento, quando ele é feito, né, a gente tem, todos os anos a gente faz, né, um planejamento do ano seguinte, e não necessariamente aquilo vai ter que acontecer exatamente igual foi ali projetado, né, igual foi planejado, mas é a única forma que a gente tem de nortear, né, as nossas decisões e as nossas atitudes aí, para tentar ser o mais assertivo possível, né?
Cara, você falou um negócio interessante, Júnior. Eu tenho guardadas todas as devidas proporções uma atuação como gerente de fazenda que eu sou, né? Faço a gestão que eu estou, né? Faço a gestão lá da fazenda da família, Fazenda Terra Madre. E a gente dá palestras e eu sempre quis passar para as pessoas a importância disso que você acabou de dizer. Ninguém faz nada sozinho, em especial numa fazenda. Atividade nenhuma, enfim, independente de qual seja, mas em especial numa fazenda. E a figura que eu cheguei, o Júnior, foi um maestro. Eu me vejo como gerente de fazenda como um maestro. Então, pô, mas o Rodrigo quer, né, ser o bonitão lá, aquele que... Não, lógico que a gente tem a função aonde a gente está de comandar pessoas, de dar norte para um projeto, tal, tá tudo certo, sem fazer nada sozinho. E esse sem fazer nada sozinho, eu vejo, me vejo como um maestro no seguinte sentido. Você tem lá a figura do maestro, aí você tem o pianista, o cara do trompete, o cara do saxofone, o cara do violino e assim por diante. Eu acredito, na minha ignorância musical, que o cara do trompete entende mais de trompete do que o próprio maestro. O cara do piano talvez consiga tocar piano de maneira muito melhor do que o próprio maestro, e assim por diante com qualquer um dos outros instrumentos. Então você tem os especialistas em cada área, e assim que eu me vejo. Então eu tô lá na fazenda, ok. Então eu para cada setor estratégico da fazenda, eu elejo o especialista. Então na sanidade animal, ok. Eu tenho o Henrique da MSD. Ele é meu braço na área, né? Então eu vejo, ele toca o piano da sanidade. Na área de nutrição animal, bom, na área de nutrição animal eu tenho a ProBife, a Cargill, que é o meu, o cara que troca o trompete. E cabe a mim, e assim por diante, de cada um dos setores, na agronomia que envolve a fazenda, na parte de gerenciamento de software, na parte de brinco, de Sisbov, etc, etc, etc. Tem uma gama de conhecimentos, de técnicos, de especialistas que estão ali, cada um deles, o gerente de pasto que vai na fazenda, os aditivos da Fibro, os brincos de identificação da Alflex, a turma que está comigo aqui no front não está à toa, eu uso esses produtos dentro da fazenda. E cada um deles sabe mais desses setores do que eu não tenho a menor ambição, apesar de ser veterinário, de saber mais de sanidade animal do que o Henrique da MSD, por exemplo. Ele tem a obrigação de saber mais que eu, e eu a obrigação de escutá-lo e executar. Então, quando você falou para mim, você acabou de dizer, ninguém faz nada sozinho, né? Me veio essa figura. Então, e me veio também, e sempre me vem a figura do Henrique Prata, lá do Hospital de Amor de Barretos. O Henrique Prata fala o seguinte: eu sou um fazendeiro, eu não entendo nada de hospital, mas eu trago pessoas, né, aqui para a minha equipe que me dizem o que eu tenho que fazer e eu executo, eu procuro executar com maestria, né? E acaba tocando um hospital. Eu acho que assim, você tocou num ponto fundamental. E eu vejo a atividade pecuária, ela tem a lama operacional, ela é muito isoladora, né, Júnior? Então, se eu quiser, por exemplo, passar 30 dias dentro da fazenda, só eu e meu time, eu consigo passar, lógico, você talvez não, pelo tamanho da operação, mas as fazendas pequenas e médias, sim. Então, é muito importante a gente ter a humildade e eleger pessoas para nos ajudar, que estão e podem estar dentro da fazenda do time, mas os fornecedores de conhecimento técnico e a gente organizar, cada um sabe mais daquele instrumento e a gente tentar fazer a banda tocar afinada. É assim que eu vejo, cara.
Rodrigo, a sua ponderação foi perfeita, né? Se eu tivesse que concluir, né, essa conversa agora, né, e essa linha de raciocínio, é exatamente isso que eu ia te dizer, né? E, enfim, não adianta, né, muitas vezes também um gestor pensar que não, eu preciso de equipe, né? Mas se você não dá condição para essa equipe fazer o que ela precisa fazer, né? E se você não permite que ela faça, bom, a equipe não vai poder contribuir, né? Não adianta você contratar um especialista, não adianta você contratar uma pessoa competente em determinado assunto, qualquer que seja, e não deixar ela trabalhar, né? Isso aí não vai te trazer resultado positivo, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade, né? Eu preciso ter, né, essas pessoas, né, para possibilitar que seja possível executar o que é preciso, e eu preciso permitir que elas possam fazer isso, né? Isso é talvez até mais importante do que pensar que eu preciso formar e estruturar uma equipe. Isso é o primeiro passo, mas o segundo passo mais importante é permitir que eles possam fazer o seu papel.
Uma outra coisa que é bacana, Júnior, mudando um pouquinho de assunto, vamos entrar um pouquinho aqui em sustentabilidade, já caminhando aqui para o final. Hoje eu vi, cara, eu vou te falar a visão de quem está de fora, né? E é legal a gente perceber isso. Acho que eu gosto quando as pessoas de fora vão na fazenda, porque às vezes a gente está acostumado com aquilo, né? E acaba não dando muito valor, ou não vendo as coisas boas, ou até as coisas ruins que a gente está fazendo. Hoje eu vi um cara, que é o Simval, que eu sempre vejo ele aqui manejando os animais, né? Lá no, fiz até um vídeo do Simval que vai para as redes sociais. Ele é simplesmente o cara que mais bem maneja animais dentro de um curral que eu já vi na minha vida. O nível de bem-estar animal que vocês trabalham, né? Estou falando do Simval, mas não é só ele, né? O Simval me chama muita atenção, até porque eu estou mais próximo dele ali mexendo no embarque, né? Então, bem-estar animal. A gente estava almoçando ali e eu vi que vocês iam ter uma palestra sobre a questão ambiental, o lixo aqui na fazenda, a destinação correta dos resíduos recicláveis, orgânicos e tudo mais. É, a gente falou aqui no meio da conversa do aspecto social, né? ESG, o ambiental. Eu vi vocês tendo uma palestra aqui hoje na hora do almoço. Isso não estava programado nada, né? Isso aconteceu. Eu lembrei da história das meninas e hoje, praticamente, se não fosse o mal acabado do Fernando e você, eu ia ser atendido só por meninas, né? E, então, o aspecto social eu vejo que faz parte aqui. E a governança tem um time, além da sua atuação, tem um time de moças e rapazes ali trabalhando dentro da governança aqui da Grande Lago, cara. Queria que você falasse um pouquinho, pensando, inclusive, que a gente está no Vale do Araguaia, que é uma área de natureza exuberante, né? Tem a Estrada do Boi, que é lindo a gente vir para cá. Eu já tive oportunidade de ver cenas maravilhosas, né? No amanhecer e no anoitecer, no entardecer, indo ou voltando da Grande Lago. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Já cruzei com onça no meio do caminho, vindo aqui para a Grande Lago. Então, você que está inserido no ambiente, o que você me fala das políticas de ESG aqui dentro do confinamento para a gente finalizar, Júnior?
Rodrigo, isso é verdade, né? Nós somos abençoados, né, de poder, né, viver o dia a dia aqui numa região tão bonita, né, e de natureza tão rica.
E produzindo, né?
E produzindo, né, com responsabilidade, porque essa sempre foi uma grande preocupação que nós temos aqui, né? Esse projeto que nós conduzimos aqui, Rodrigo, diferente talvez de outros grandes projetos que existam, ele é exatamente o que ele foi concebido para ser, né? Então, aqui não começou de um jeito e aí fez um puxadinho aqui, um puxadinho ali, foi aumentando e foi crescendo e a coisa foi precisando ser ajustada e adaptada. Então, tudo que foi feito aqui, Rodrigo, desde a concepção, né, do projeto, da ideia, foi feito pensando em ter uma alta capacidade produtiva, né, e respeitando todas as exigências e questões ambientais, né, que a legislação brasileira obriga, e hoje, muito além do que é exigido, né, legalmente, nós temos várias ações, né, várias medidas aí para garantir a conservação, preservação e até reestruturação ambiental aqui no nosso entorno, né? Uma curiosidade, por exemplo, nessa área nossa aqui, quase 50% da área é floresta, né? Se a gente considerar o que é reserva legal, o que nós já fizemos aqui de reflorestamento com mudas nativas da região, mais plantas exóticas, a gente tem aqui na nossa área, quase, na área do confinamento, quase 50% de floresta, né? A gente tem uma política de coleta e destinação de resíduo, né, que a gente faz questão de manter, e a gente faz, né, um trabalho constante aí de conscientização, de orientação das pessoas, né, nesse sentido, para que a gente possa cada vez mais evoluir, né? A gente precisa cuidar do ambiente porque somos nós que vivemos aqui, né? Então, o quanto melhor a gente puder fazer isso aqui, melhor vai ser para nós vivermos aqui, né? O nosso objetivo é esse.
Cara, muito bacana. Isso, no dia a dia, a gente tropeça aqui, quem vem de fora, com essas atitudes de vocês aqui em ESG, e fico muito feliz, cara. Júnior, para a gente finalizar, tem alguma coisa que eu devesse ter te perguntado, que eu não perguntei, ou que você gostaria de dizer? Dá um alôzinho e se despeça aqui da turma para a gente Porque a conversa é boa, mas você tem que trabalhar e eu também tenho que caminhar aqui na estrada. O que você pode falar de palavras finais aqui para a gente?
Rodrigo, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Acaba que se a gente quiser passar o resto do dia aqui conversando, a gente vai ter assunto e com certeza vai ser tão agradável quanto, né, foi até agora. Mas, enfim, eu fico à disposição, tá, Rodrigo? Te agradeço. E eu quero aproveitar para agradecer, né, também a minha equipe, né, tá aqui comigo há tanto tempo. São pessoas importantes aí, tanto para a empresa, né, para o nosso negócio, e são importantes para mim também. Então, eu permaneço à disposição e te espero aí para uma próxima oportunidade.
Bacana, João. Você vê que coisa linda que você fez, e a melhor forma de terminar é agradecendo a equipe, né? E, então, eu agradeço a sua audiência, você que ficou conosco até agora. Se você ficou aqui é porque você gostou do conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, repasse para alguém que você acha que precisa escutar. Você que um dia queira mandar o seu gado aqui para Grande Lago, eu encaro isso aqui como uma ferramenta, a melhor ferramenta que eu tenho para gerenciar os meus pastos, né? Isso para mim está muito claro. É um hotel, é um spa ao contrário, onde a gente fica aqui dentro desse hotel, não para emagrecer, mas muito pelo contrário, para engordar com muita eficiência os animais. Agradeço sua audiência, sua paciência. Esperamos vê-los aqui numa próxima oportunidade. Lembrando da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e enche de fé, chance de cura e esperança. Alguém que está lá no Hospital de Amor, está chegando o final do ano, declaração de imposto de renda, fazendo as contas aí para o ano que vem. Não se esqueçam aí, você pode contribuir, né, se você tem imposto de renda a pagar, para o Hospital de Amor lá de Barretos, do Rubiquinho, do Henrique Prata, na campanha do Agro contra o Câncer. Você consegue informações nas redes sociais aí do Hospital de Amor. É isso aí, moçada. Fiquem com Deus. Nos vemos aqui numa próxima. Obrigado. Até mais.